partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 25 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Nas notícias estará a Paula Alves Silva. Em Moçambique, violência pós-eleitoral deixou até agora 4 mortos, 20 feridos e mais de 300 detidos pela polícia. Renda-me o pé da anulação das eleições. Greve de médicos santomenses põe o dedo na crise no setor da saúde. Ministro das Finanças de Angola diz que dívida externa é sustentável. Secretário do Estado americano no Líbano e ex-comandante do Exército da Resistência do Senhor do Uganda, condenado a 40 anos de prisão. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Também estamos na nossa página, voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, 24 sobre 24 horas, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, VOA Português. Para inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Basta enviar uma nota para o nosso número. Vamos agora às notícias internacionais com a Paula Alves Silva.
O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje com o primeiro-ministro do Líbano para discutir os ataques de Israel no país, numa altura em que Washington pressiona o governo de Beirute para assumir o controlo do Hezbollah. Blinken, no regresso de uma viagem ao Médio Oriente, encontrou-se em Londres com o primeiro-ministro Najib Mikati, regressado de uma conferência sobre o Líbano em Paris no dia anterior. Em Doha, Blinken disse ter tornado claro a Israel que não pode haver uma campanha prolongada no Líbano e que Israel deve tomar as medidas necessárias para evitar baixas civis e não pôr em perigo as forças de manutenção da paz da ONU ou as forças armadas libanesas. No Uganda, Thomas Kiovelo, um comandante do grupo rebelde Exército de Resistência do Senhor, foi hoje condenado a 40 anos de prisão por crimes de guerra, incluindo homicídio, violação, escravização, tortura e rapto. Fundado no final da década de 1980, com o objetivo de derrubar o governo ditatorial de Museveni, o grupo brutalizou os ugandeses sob a liderança de Joseph Kony durante quase 20 anos, quando lutava a partir de bases no norte do Uganda. Os insurgentes cometeram atos de crueldade, incluindo violações, raptos, decepar membros das vítimas e utilizar instrumentos rudimentares para torturar pessoas até à morte. Coelho evitou a sentença de morte porque foi recrutado ainda jovem. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou um plano para o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitar Kiev devido à sua presença na Cimeira dos BRICS esta semana na Rússia, disse uma autoridade ucraniana. Guterres esteve na Cimeira com o presidente russo Vladimir Putin, a quem apelou a uma paz justa na Ucrânia, condenando repetidamente a invasão. A Rússia levou a cabo 2 ataques com vários drones contra a capital da Ucrânia durante a noite, no seu 15º ataque aéreo a Kiev este mês, disseram as autoridades municipais. Mais de uma dúzia de drones foram abatidos sobre a cidade durante os ataques, que duraram cerca de 4 horas, disse o administrador Sergei Popko no Telegram. Não há notícias de baixas. No geral, as defesas aéreas ucranianas destruíram 36 dos 63 drones lançados durante a noite pela Rússia sobre várias partes da Ucrânia, disse a Força Aérea de Kiev. Angola foi colocada na lista de países sob escrutínio pelo Financial Action Task Force, o Grupo de Ação Financeira, a chamada Lista Cinzenta, que monitoriza a lavagem de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas. No seu portal, a organização afirma que as jurisdições sobre o aumento de monitoria estão a trabalhar ativamente para resolver deficiências estratégicas nos seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação. A decisão, segundo nota publicada esta sexta-feira, 25 de outubro, foi tomada no final de uma reunião plenária do grupo em que a Presidente do GAFI alertou que o processo de inclusão na lista não é uma medida punitiva.
Obrigado, Paulo Alves Silva, aqui com as notícias que marcam esta sexta-feira. Vamos agora às reportagens que temos preparado para esta emissão ainda. A Polícia da República de Moçambique disse ter detido 371 pessoas durante as manifestações realizadas ontem, dia em que foram anunciados os resultados finais das eleições que deram vitória a Frelimo nas presidenciais, legislativas e a nível dos governadores provinciais. Fontes hospitalares e familiares denunciaram 4 mortes, isso à Voz da América. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia acrescentou que pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. Orlando Mudumana não se referiu a mortes, mas na província de Manica, 3 pessoas morreram nos confrontos entre a polícia e os manifestantes na capital Chimoio, de acordo com o hospital e fontes familiares. Em Nampula, a Voz da América confirmou no hospital 1 morto nos protestos de ontem. Há protestos que decorrem hoje e também continuam os pedidos de Venâncio Mondlane, o candidato presidencial apoiado pelo Podemos, para mais protestos nos próximos dias. E os resultados anunciados ontem, que deram a vitória a Frelimo de forma esmagadora, têm provocado várias reações. Palmira Ravula, coordenadora do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Nampula, que se encontra aqui na capital americana, diz que os jovens esperavam e continuam à espera de um futuro melhor em Moçambique. Ela falou no programa Washington de Fora de Horas, aqui da Voz América, hoje mais cedo.
Jovens que, até certo ponto, ainda carregam e transbordam esperança na construção de um futuro melhor. Estas eleições, para nós jovens, não significavam apenas o derrube do regime, que deixa a desejar, podemos assim dizer, mas igualmente significava a esperança para nós jovens. Sim. Que diariamente trabalhamos para construir um Moçambique melhor, porque não sei se sabe, mas as questões que dizem respeito aos serviços básicos de Moçambique ainda é um desafio enorme. Falo concretamente das questões de acesso aos serviços básicos como saúde, educação, infraestruturas, por aí em diante. Ainda estão em situações calamitosas e estas eleições significavam para nós jovens a esperança. Esperança por mudanças, esperança por reformas, esperança, enfim, por um futuro melhor, e estar aqui diante de situações de tensão como estas igualmente deixa-nos preocupados, principalmente com a violência que tem sido caracterizada em Nampula em particular, que já registamos vários feridos. Já registramos igualmente mortos. Ontem, por exemplo, eu fiz um post de um morto no distrito de Nacala Porto. Isto preocupa-nos porque, como um Estado de Direito Democrático, era de se esperar que o governo respeitasse, não é? Respeitasse a vontade popular, respeitasse os princípios de imparcialidade, sobretudo, mas não é o que se tem visto. Assistir, não é? Estamos aqui perante desafios que igualmente deixam-nos desesperados.
Era Palmira Ravula, coordenadora do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Nampula, aqui no Washington, fora de horas de manhã. Nas ruas de Maputo, o nosso colaborador Alfredo Júnior ouviu críticas ao processo eleitoral e também aos resultados.
Vamos esperar para vermos também qual vai ser a expectativa do povo, porque o povo é que votou, qual vai ser a resposta em relação à satisfação.
eu pude perceber que houve vários delitos e é algo que não fui a única a presenciar. É dito que as eleições devem ser livres, justas e transparentes, mas não é o que nós percebemos com este processo, sobretudo por ter havido uma disparidade. E nesses delitos podemos perceber a fúria da população, do povo, em exigir a justiça e, sobretudo, a democracia.
Se que Frelimo ganhou, não é pá. Ganhou por enfim, por mim não tinha direito de ganhar. Estamos há 49 anos a nos governar, nada mudou, está tudo pior.
Eu acho que as eleições não foram justas. E isso não sendo justas, já o povo está a sofrer quanto a isso. Eu gostaria que o partido que está na oposição neste momento, que cedesse ao partido que ganhou.
Era o Alfredo Júnior nas ruas de Maputo. Ele também ouviu apoiantes da Frelimo, o partido vencedor das eleições.
Vencemos. Fruto de trabalho, fruto de entrega, fruto de diálogo com as populações, com os vários tratos dessa sociedade. Nós entramos todo o que é canto para falarmos com a população moçambicana, para falarmos do nosso manifesto, divulgarmos o nosso manifesto e indicarmos aquilo que é a projeção de Moçambique daqui a 5 anos.
Vamos trabalhar, não fizemos confusões, não prometemos coisas feias, né? Não falamos coisas, mensagens feias. O que nós falamos é só dizer à população, venham na Frelimo, Frelimo acolhe toda a gente.
Alfredo Júnior também ouviu aí apoiantes da Frelimo aí em Maputo. Para ouvir essas declarações e vários outros vídeos, e ver vídeos e fotos, também reportagens e áudio, visite a nossa página voaportugues.com e igualmente nas redes sociais. Na Guiné-Bissau, o líder da coligação Aliança Patriótica Inclusiva, Nuno Gomes Nabian, antigo Primeiro-Ministro, disse que reafirmou hoje ao chefe de Estado a determinação da coligação que dirige de participar nas eleições legislativas antecipadas de 24 de novembro, se o processo for inclusivo. Nabian falou assim à saída do encontro com Umaru Sissoko Embalo sobre eventuais legislativas para o dia 24 de novembro, mas ele disse que elas devem ser um processo inclusivo onde todos os atores políticos possam participar. Por sua vez, o porta-voz da coligação Plataforma Republicana no Combo Guiné, Afonso Té, disse subscrever a posição do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, segundo a qual é preciso assegurar consensos para o período pós-eleitoral para permitir que o governo complete seu mandado, ou seja, que sejam respeitados os resultados eleitorais. O primeiro vice-presidente do Partido Unido Social Democrata, Mário Cabral, declarou que o partido irá subscrever todas as decisões que vierem a ser tomadas pelo Presidente da República enquanto garante da Constituição e da estabilidade. Por seu lado, o primeiro vice-presidente da Convergência Nacional para a Liberdade e Desenvolvimento disse ter manifestado ao Presidente a disponibilidade do partido participar nas eleições legislativas antecipadas de 24 de novembro. Nos encontros hoje com os partidos políticos guineenses, o Presidente da República não convocou a coligação Pai Tararanka, liderada pelo PSGC, que venceu a anterior eleição e que é a bancada maioritária no Parlamento dissolvido, porque a coligação não compareceu ao ato anterior da auscultação. Desconhecemos até agora qualquer pronunciamento do Presidente da República da Guiné-Bissau. Vamos agora falar de Angola. A Ministra das Finanças disse à Voz América que a dívida externa do país chegou a atingir os 80 mil milhões de dólares, mas agora está avaliada em cerca de 65 mil milhões de dólares. Em entrevista aqui em Washington, o João Santa Rita perguntou a Vera Daves se os departamentos governamentais já estão a responder à exigência dela de prestarem contas sobre os seus gastos.
Felizmente tivemos um bom progresso. Tivemos um bom progresso e agora temos basicamente todos os departamentos ministeriais, todos os órgãos do poder local, tá? Governos provinciais, administrações municipais e também as missões diplomáticas a prestar contas. Ora, e bem. A qualidade vai aumentando à medida que o tempo vai passando. De modo que, em termos de periodicidade, estamos bem. Qualidade melhorou bastante, mas pode continuar a melhorar e nós temos estado a dar o apoio necessário.
Muito bem. Olha, agora vou outra vez para uma questão financeira, que é a questão da dívida. Como é que está a dívida neste momento? Como é que Angola está a gerir essa dívida que é de, vá lá, acima de 20 mil milhões de dólares, não é?
Sim, 60, 65 mais ou menos.
65 mil milhões.
Mas já tivemos nos 80, ok?
Ok.
De modo que temos estado a reduzi-la, eu diria até de forma bastante agressiva. E a dívida é sustentável. Temos estado sempre a fazer gestão proativa, procurando a todo momento identificar oportunidades que permitam alongar maturidades, que permitam ter financiamentos mais baratos e de alguma forma usar esses financiamentos mais baratos para pagar outros mais caros. E todo novo financiamento que seja, quer para a tesouraria, quer para projetos, procuramos sempre que seja os melhores termos possíveis. Por essa razão é que este ano ainda não fizemos nenhuma emissão de eurobonds. Porque se tivéssemos que fazer, pagaríamos uma taxa de juros de dois dígitos e iríamos, iríamos acrescentar ainda mais stress.
Pois.
E temos estado a evitar o máximo que isso aconteça.
Falou-se, não sei se isto é verdade, você é que me vai dizer, é que se conseguisse reduzir isso para 9%, que seria um incentivo a Angola emitir os eurobonds, isso é verdade?
Um dígito, eu disse um dígito, não disse a taxa exata.
Vera Daves, entrevista ao João Santa Rita. Essa entrevista irá ser colocada na íntegra na nossa página voaportugues.com. Também pode ver na edição de hoje do Washington Fora de Horas no Facebook, no YouTube e na nossa página. Parte dessa entrevista com o Ministro das Finanças de Angola. Iremos ter mais extratos e toda a entrevista na íntegra também nas redes sociais. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde a paralisação dos médicos, em protesto contra a falta de medicamentos, reagentes e consumíveis e por melhores condições de trabalho, entrou no seu segundo dia hoje e sem qualquer fim à vista, apesar de o Governo reconhecer os inúmeros problemas que enfrenta o Sistema Nacional de Saúde. Utentes e profissionais dizem que o Hospital Ares de Menezes, o maior e melhor equipado do país, já não tem condições para continuar a funcionar. Óscar Medeiros.
O único hospital de São Tomé tem mais de um século de existência. A infraestrutura, construída em 1915, enfrenta vários problemas, mas o mais grave é a falta de água.
É para o doente, o paciente, beber a água, tem muito que trazer, tem que lavar, tomar banho, tem que trazer a água, lavar algumas roupas, tem que trazer água, então tudo é familiar, tem que trazer.
É um sufoco, tanto para os profissionais como para os utentes. E lamentamos bastante, porque a higienização dos utentes, principalmente aqueles acamados, aqueles que não têm muita mobilidade, é um caos.
Utentes e profissionais que pediram anonimato dizem que o Hospital Ares de Menezes já não tem condições para continuar a funcionar. Aos problemas infraestruturais associam carência técnica e profissional e os doentes ficam sem resposta para os problemas de saúde que apresentam.
Se fosse o problema que pudesse resolver cá, já estaria resolvido. Então, como não tem, dá transferência daqui para lá, para poder saber o que pode fazer lá.
Mas a evacuação para o exterior, sobretudo para Portugal, acaba também por não se concretizar a tempo.
Temos doentes que estão à espera há quase um ano e vai degradando o seu estado de saúde. Temos muitos casos desses e tem sido cada vez pior. Algumas dessas evacuações nós podíamos dar solução aqui no país, mas para isso teríamos que ter outro tipo de investimento, não é?
E como se não bastasse, nos últimos anos, o Sistema Nacional de Saúde também tem enfrentado uma grave crise de medicamentos consumíveis e reagentes por falta de divisa para compra no exterior. Esta quinta-feira, os médicos entraram em greve por tempo indeterminado e a líder do sindicato da classe, Bem-vinda Vera Cruz, disse à Voz da América que a adesão é de 100% e com pouca garantia de serviço mínimo.
Serviço mínimo, como quem diz? Porque nesse serviço mínimo não tem medicamento para atender serviço mínimo.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, numa primeira reação, questionou a legalidade da greve, mas reconhece a existência de problemas que precisam de solução urgente.
Nós temos que melhorar com urgência a questão do abastecimento de medicamentos e consumíveis. Isso eu penso que trata-se de elaborar aquelas necessidades que são as mais urgentes e evidentemente que há problemas de infraestruturas, há problema de falta de recurso humano, de especialização, Estudo leva a uma fraca motivação.
O projeto para a construção de um novo hospital, elaborado em 2015, tem financiamento do Fundo do Coete, mas ainda não saiu do papel. Oscar Medeiros, Voz América, São Tomé.
Na campanha aqui nos Estados Unidos, o empresário Elon Musk doou cerca de $44 milhões a um grupo por ele criado, America PAC, em inglês, para apoiar o candidato republicano Donald Trump durante a primeira quinzena de outubro, com vista a eleger o antigo presidente nas eleições de 5 de novembro. O Departamento de Justiça enviou agora uma carta ao America PAC a alertar que os prémios que o grupo está a pagar podem violar a lei federal. Ana Guedes.
As contribuições divulgadas num documento enviado à Comissão Eleitoral Federal pelo Grupo América PAC de Musk surgem depois de um relatório anterior ter mostrado que ele deu $75 milhões de julho a setembro. O América PAC se concentra em atrair eleitores nos chamados estados indecisos e cujos resultados podem decidir as eleições, revelou também ter gasto mais de $47 milhões na primeira quinzena de outubro. A campanha de Trump depende em grande parte de grupos externos para angariar eleitores, o que significa que o Super PAC, fundado pelo homem mais rico do mundo, desempenha um papel descomunal na renhida corrida entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris. Em separado, a campanha de Trump informou ter gasto mais de $88 milhões em anúncios na primeira metade do mês, deixando-o com $36 milhões no banco para a reta final da campanha, isto de acordo com um documento enviado à Comissão Eleitoral Federal. A campanha de Trump arrecadou $16 milhões durante o período. Por seu lado, a campanha da democrata Kamala Harris, que conseguiu mais do que a campanha de Trump nos últimos meses, informou ter gasto mais de $130 milhões em anúncios no início de outubro. A campanha arrecadou $97 milhões durante a primeira metade do mês e tinha $119 milhões no banco até o passado dia 16 de outubro. Outro super PAC conservador, o Sentinel Action Fund, também informou ter recebido $2,3 milhões de Musk. Como parte do seu plano para apoiar Trump, o America PAC tem doado $1 milhão por dia a uma pessoa selecionada aleatoriamente na sua petição online, que está aberta apenas a eleitores registados nos tais estados. O Departamento da Justiça enviou uma carta ao America PAC a alertar que essa oferta de dinheiro pode violar a lei federal, informou a CNN na quarta-feira. Os juristas estão divididos sobre se Musk poderá estar a entrar em conflito com as proibições de pagar às pessoas para se registarem e votar. Analistas políticos apoiam, no entanto, que uma eventual decisão da justiça contra a iniciativa de Elon Musk só deverá acontecer depois das eleições de 5 de novembro.
Falemos agora da África subsaariana e da economia. Os países exportadores de petróleo crescem menos que os países com economias mais diversificadas, revela o relatório apresentado pelo Fundo Monetário Internacional hoje aqui em Washington. O documento aponta ainda que a região vai precisar de criar 15 milhões de empregos por ano. De acordo com aquela instituição financeira, apesar das melhorias na consolidação fiscal, o crescimento na região este ano é moderado. Paula Alves Silva.
Menos inflação, melhor consolidação fiscal e estabilização da dívida e melhores relações exteriores. Contudo, o crescimento na África subsaariana continua tímido, demonstra o relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, Perspectivas Económicas Regionais para a África Subsaariana.
A taxa de crescimento é esperada aqui para o ano de 2024 na África vai se situar em torno de 3,6%, que é uma taxa de crescimento tímida, né? Quando se fala de inflação, mais ou menos um terço dos países da região ainda apresentam níveis de inflação elevados a dois dígitos. E aí se inclui Angola, por exemplo, e São Tomé.
Palavras do economista do FMI, António David. Segundo a Organização Financeira, o crescimento está também bloqueado devido a conflitos, a insegurança, seca e a falta de eletricidade, com o conflito no Sudão a poder causar graves danos económicos nos países vizinhos. David aponta ainda que os países exportadores de petróleo, como é o caso de Angola, crescem menos que os países com economias mais diversificadas na região.
Alguns países crescem bastante rápido, principalmente os países mais diversificados em termos da economia, né? Enquanto outros, principalmente os que são ricos em recursos naturais e, em particular, os exportadores de petróleo, apresentam uma taxa de crescimento bem aquém da observada por esses mais diversificados. Na verdade, mais ou menos a metade do nível de crescimento observado pelos países mais diversificados.
Este ano, das 20 economias de crescimento mais rápido do mundo, quase metade será da África subsaariana. Sendo um dos continentes mais jovens do planeta, a região enfrenta um enorme desafio na criação de emprego, diz António David.
Do ponto de vista demográfico, o desafio para o continente africano é imenso. Nossas estimativas indicam que a partir de 2030, metade dos novos trabalhadores no mercado de trabalho mundial vão vir do continente africano. Então vai ser necessário criar pelo menos 15 milhões de empregos anualmente para poder absorver esse número enorme de pessoas. Como é que os dirigentes dos países africanos podem fazer face a esse desafio? Um fator fundamental vai ser adotar políticas que visem reduzir os obstáculos ao crescimento das empresas, né, para que elas possam gerar empregos.
Outras reformas passam por mais acesso a financiamento para desbloquear investimento e crescimento empresarial, acesso à eletricidade e políticas que sustentem a transformação estrutural, ou seja, passar atividades de baixa produtividade para setores com produtividade mais forte. É o caso da agricultura de subsistência que o FMI considera pode ser usado no setor de agronegócio. Um outro pilar sublinhado pelo relatório indica que eliminar as desigualdades de género na participação das mulheres na força de trabalho poderia aumentar o PIB em 10% em média e até 30% nos países com as maiores disparidades na região. De novo, o economista do FMI, António David.
Só que ele se refere também somente a políticas que reduzam a desigualdade na participação no mercado de trabalho. Há outras desigualdades, como eu mencionei, em termos de saúde, educação, acesso ao financiamento, que claramente também terão efeitos sobre a produtividade, sobre o PIB e o crescimento econômico, que não são considerados nessa estimativa de 10%.
O FMI espera uma recuperação modesta da economia da África subsaariana em 2025, que deverá chegar aos 4,2%.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou a lista dos candidatos ao título de melhores deste ano. Há que começar por dizer que na lista dos 10 melhores jogadores, de onde vai sair, portanto, o melhor, não há nenhum dos Palopes, nenhum para mostrar. Nos 10 melhores guarda-redes também não há nenhum dos Palopes, mas na lista dos melhores treinadores, aí a história é bem diferente. Pedro Gonçalves, de Angola, e Chiquinho Conde, de Moçambique, estão lá. Pormenor curioso é que há outro treinador a falar português nessa lista dos 10. Trata-se do português José Gomes, que é treinador do Zamalek, do Egito. Na lista das melhores seleções estão lá Angola e Moçambique. Num dos melhores clubes está lá o Petro, de Luanda. Os prémios dos melhores vão ser anunciados no próximo dia 18 de dezembro em Marrakech, em Marrocos. Vamos agora para a Europa, para a Liga Europa de Futebol. Ontem, José Mourinho, treinador do Fenerbahçe da Turquia, viu cartão encarnado no empate do seu clube com o Manchester United a um golo. A equipa portuguesa do Porto, bateu o Hoffenheim da Alemanha por 2-0. O treinador do Porto, Vítor Bruno, concordou que a sua equipa venceu sem uma exibição muito bonita, mas ele disse que às vezes não se pode juntar as duas coisas, beleza e eficácia.
Importante hoje era mesmo ganhar perante um adversário difícil, somar 3 pontos àquele que já tínhamos conquistado no jogo passado. Às vezes não pode ser com a nota artística total, como disse, importante ganhar bem, porque acabamos por ganhar bem, e ganhar sem sofrer gols. No final, vitória justa, perante um adversário difícil.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto, que ontem bateu o Hoffenheim da Alemanha por 2-0 para a Liga Europa. Ao fim de 3 jogos, Porto tem 4 pontos em 15º lugar. A Liga Europa tem no topo 3 clubes com os mesmos 9 pontos. São eles o Lazio, de Itália, o Tottenham, de Inglaterra, e o Anderlecht, da Bélgica. Este fim de semana regressa ao Campeonato Português. O Porto, em segundo lugar, está no campo do AVS, o antigo Chaves. O líder do Sporting tem tarefa difícil. Está no campo do Famalicão. Benfica recebe o Rio Ava. Mas é na vizinha Espanha que este fim de semana estão todas as atenções. Real Madrid recebe o Barcelona. Barcelona está no topo, tem 3 pontos de vantagem sobre o Real. Começou mal esta época, mas está bem, muito obrigado, com talvez a melhor seleção internacional. Parece difícil que os mofanas, os miúdos do Barça, aguentem o potencial físico do Real Madrid. O avançado brasileiro Rodrigo, do Real Madrid, não joga. Está lesionado.
E estamos a chegar ao final desta emissão. Com a notícia de última hora, o presidente da Renamo diz que não vai aceitar os resultados das eleições do passado dia 9. Mais informações na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. Uma feliz noite a todos.